vamos decolar, amém, Ricardo?
Amém, glória a Deus. Você está feliz, você está bem? Então nós vamos receber um pouco da palavra de Deus. Obrigado, meninos. Jefferson, fica aí por gentileza. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração, assim como Ele já tem falado por meio da música, por meio da ministração, do louvor, da adoração. Mas antes de começar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. E eu gostaria que nós, mais uma vez, pudéssemos orar ao Senhor para que o poder dEle, a unção dEle, permeie as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai, gloriosa. Obrigado, Pai, porque hoje nós comemoramos esse dia glorioso para a humanidade, o dia da sua ressurreição, o dia em que você venceu a morte, e nós somos tão gratos por essa oportunidade que nós temos de rendermos graças ao autor da vida, de rendermos graças ao nome sobre todo nome, o nome poderoso, lindo e maravilhoso de Jesus Cristo. Nós somos gratos. E nessa noite nós queremos receber daquilo que vem do Senhor, Pai. Nós queremos abrir os nossos corações para entender a sua vontade e sermos, Pai, edificados, fortalecidos por ela, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que você esteja bem animado, porque eu estou animado. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Bem, aproveitando esse momento maravilhoso em que nós comemoramos hoje, nesse domingo lindo, nesse domingo maravilhoso, nós comemoramos a ressurreição de Jesus, nós comemoramos a Páscoa, então é uma hora oportuna de falarmos sobre isso. E o que eu mais acho interessante é que em meio a esse caos que o mundo está inserido, graças a Deus que as tormentas que muitas vezes nublam esse momento, por exemplo, o coelhinho da Páscoa, o chocolate, essas coisas não têm sido evidenciadas, graças a Deus, nessa data, porque essa data, irmãos, não é de chocolate, não é a data do coelhinho, mas é a data em que o autor da vida mudou a história da humanidade. E nós estamos aqui, graças a Deus, por essa oportunidade, para rendermos graças ao nome sobre todo nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que a Páscoa existe, porque alguém morreu por mim, morreu por você, mas ao terceiro dia a morte não pôde retê-lo, a morte não pôde resisti-lo, e ele ressuscitou dos mortos. E porque ele ressuscitou, porque ele vive, sabe o que nós podemos? Nós podemos crer no amanhã, crer que tudo irá bem, aleluia. Sabe, nós precisamos entender um pouco da Páscoa, e para isso nós precisamos entender a história dos judeus, porque a Páscoa, ela é uma festa, ela é uma comemoração judaica. Quando Deus falou a primeira vez com um homem chamado Abraão, o pai do povo israelita, o pai dos judeus, Deus disse a Abraão: Abraão, se você me ouvir e me seguir, de ti eu farei uma grande nação, e por causa de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Sabe, por causa desse povo, Deus ia abençoar todas as outras nações. E é tão interessante porque esse povo, eles escolhem caminhos distintos, diferentes daquilo que Deus tem projetado para eles. Em um certo momento da história desse povo, eles vão ficar 430 anos escravos no Egito. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar seus filhos, seus netos, seus bisnetos nascendo na escravidão, sendo escravos desde que nasceram? E esse povo, que era o povo de Deus, por causa de desobediência, porque não ouviram a voz de Deus, porque não obedeceram as direções que Deus tinha dado, foram levados cativos, na verdade, não levados cativos, mas eles estando no país, no estado do Egito, eles foram feitos escravos ali, por 430 anos. E no meio desses 430 anos, esse povo, depois de muito de muito sofrimento, de muita decepção, de muita angústia, de muita pressão sobre eles, eles começam a clamar a Deus, para que Deus se lembre das promessas feitas ao pai Abraão e à sua tribo Israel, e que Deus pudesse livrar a mão dos israelitas desse jugo e desse peso. E nesse momento, Deus, como Ele é glorioso, e Ele ouve a oração do seu povo. Eu vou dizer, Deus ouve a oração do seu povo. Sabe, não fique pensando que Deus não está ouvindo você. Não, Deus está atento, está, sabe, respondendo às nossas orações. E eu vou dizer, Deus ouviu a oração daquele povo. E no meio daquilo, Deus fala com um homem chamado Moisés, na sarça ardente, e diz, Moisés, eu vou usar para você para libertar o meu povo. Aleluia. E a história é grande, mas não vou contá-la toda, mas vou contar o final dessa história. O que aconteceu, sabe, nesse momento fatídico, onde eles foram, sabe, livres daquele cativeiro. Quando nós olhamos para a Bíblia em Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 7, Deus vai dar algumas instruções para que esse povo saia agora desse cativeiro e vá para a terra que Deus tinha prometido a eles, para que eles possam viver em liberdade pela primeira vez na sua vida. O único israelita vivo naquela época que nunca experimentou escravidão era Moisés. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó, mas esse povo estava debaixo de amargura e de pressão. Em Êxodo capítulo 12, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, que Deus disse para eles tomarem um novilho, um cordeiro, um carneiro, e disse, tomarão do sangue desse cordeiro, e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Não deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. E desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-ás à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. Olha que coisa gloriosa. Porque uma coisa que nós vamos aprender, e você que conhece as Escrituras, e talvez você não conhece, eu vou dizer, quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, o homem pecou, ele foi destituído, separado da vida de Deus, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E para que o homem então pudesse ter um relacionamento com Deus, alguém que tinha que morrer, e quem morria nessa história eram animais. Animais eram colocados e sacrificados para que eles representassem aquele homem que queria se aproximar de Deus. Havia o meio, o caminho para se relacionar com Deus era por meio do sangue, porque quando o sangue era derramado, é como se o pecado tivesse sido pago, ou o salário do pecado tivesse sido pago. E nós vemos agora aqui nesse momento único na história de Israel, e Deus disse agora, vai vir a última praga, foram 10 pragas, e eu vou executar juízo sobre todos os deuses, sabe, do Egito, e eu vou dizer para vocês, eu vou livrar vocês, e como vocês vão fazer? Vocês vão entrar para a casa de vocês, aleluia, vocês vão levar um cordeiro, um carneiro, ou um animal, vocês vão sacrificá-lo, vocês vão assá-lo no fogo. Veja, Deus é um Deus de festa, viu, irmão? Se tem um Deus que gosta de churrasco, é o nosso. Ele falou, não vai cozinhar, o negócio é assado, eu gosto de carne assada. E ele disse, vocês vão assar esse animal, e vocês vão comer esse animal, mas antes de comê-lo, vocês vão pegar o sangue desse animal e passar na verga das portas. Por quê? Porque quando eu vir o sinal e eu estiver passando sobre a terra do Egito, eu passarei por cima de vós. Isso significa Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Significa que quem está embaixo está protegido, não será afligido, não será tocado. Páscoa é estar protegido. Páscoa é ser livre no meio da destruição, da tormenta, da angústia. Páscoa é quando Deus, ele olha e ele diz: eu vou ser Jeová Jireh, eu vou ser o Deus da sua provisão, eu vou ser Jeová Rafa, eu vou ser o Deus da sua cura. Sabe, Deus, ele passou por cima daquele povo. Por quê? Porque eles estavam guardados em casas, comendo carne assada, e havia um sangue na verga das portas. Oh, aleluia. Sabe aquele sangue significava? Significava que quem estava lá dentro estava morto. Oh, aleluia. O caminho para Deus, irmãos, por causa do pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele exige isso de nós. E aquele sangue era o símbolo daquilo que um dia ia acontecer. Ricardo, por que você está tocando na vida dos judeus para a gente entender o que é Páscoa? Porque naquela noite maravilhosa, irmão, sabe o que aconteceu? Aqueles homens, pense comigo, irmãos, às vezes com 60, 80, 70, 40 anos de idade, 30 anos de idade, vivendo debaixo de escravidão, todos os dias apanhando, todos os dias sendo chicoteado, todos os dias na amargura, todos os dias, né, no sofrimento. Imagine como eles estavam fragilizados, os seus corpos fragilizados, imagine a sua saúde como estava debilitada, eles estavam totalmente frágeis. Agora Deus agora começa a chamá-los e falar que vai levar eles para o deserto. Imagine você, irmãos, debaixo de tanta dessa pressão, e agora você ter que ir para um deserto. Como você vai para o deserto, sabe, com fraquezas, sabe, cheio de dores, com problemas nos artelhos, sabe, problema na coluna. Imagina, 400 anos de escravidão. Então Deus diz: fica tranquilo. E quando eles entraram para aquela casa, naquela noite, sabe o que aconteceu? Quando eles começaram a comer aquela carne assada, algo maravilhoso começou a tocar a vida deles. Porque o corpo deles, por causa daquela carne, começou a ser fortalecido. Saúde começou a adentrar o corpo deles. A vida de Deus começou a renová-los. A vida de Deus começou a levantá-los. A vida de Deus começou a erguê-los. Sabe o que é mais lindo ainda? É porque Moisés ainda fala para eles assim: comece a pedir agora para os egípcios prata, ouro. Comece a pedir riqueza para eles. E os egípcios, por causa do medo, começaram a dar riquezas, a dar riquezas, a dar riquezas. E o Salmo 105, 37 diz: e então fez-os sair o seu povo da terra do Egito com prata, com ouro, e entre as suas tribos não havia nenhum inválido, nenhum doente, nenhum enfermo, irmãos. Sabe o que a Páscoa é? A Páscoa é o dia onde Deus te levanta para você andar, caminhar e nunca mais voltar para trás. Aquele tempo de derrota, de escravidão, aquele tempo de angústia, aquele tempo, sabe, de miséria, esses tempos acabam quando você se encontra com a Páscoa do Senhor. Aleluia! Essa é uma noite, irmãos, em que nós vamos celebrar essa alegria. Ricardo, mas o que você falou até agora só tem a ver com os judeus? Ei, evangelho chama-se boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você: não parou com eles. Lembra que eu disse que Abraão foi chamado para ser, sabe, não só o abençoador dos judeus, mas para abençoar todas as nações. Havia um plano. E todos aqueles animais, irmãos, que morriam ano após ano, dia após dia, aqueles animais que eram sacrificados, eles simbolizavam algo para os judeus, dizendo: um dia alguém vai ter que pagar o preço, alguém vai ter que morrer, alguém vai ter que se sacrificar, o sangue de alguém vai ter que ser derramado, vai ter que ser vertido, aleluia, para que vocês possam ter paz, para que vocês possam ter saúde, para que vocês possam ter alegria, para que vocês possam ser livres de toda tribulação, de toda angústia. E esse dia vai chegar, aleluia. Mas eu quero te dizer, o dia já chegou, foi 2000 anos atrás, o dia em que João Batista olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, irmãos. Sabe o que acontece? Aleluia. Jesus, o Filho de Deus, se encarna. E era necessário que todo homem morresse, porque esse é o salário do pecado. Jesus disse: fiquem tranquilos, eu sou o Cordeiro de Deus, e eu vou morrer no lugar de vocês. Eu vou morrer a morte de vocês. Em Marcos, no capítulo 15, o verso de número 22 diz assim, Marcos 15, 22, vou ler do 22 ao 25, e diz assim, Marcos 15, 22 a 25, e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram, repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E a hora era a terceira hora do dia, quando o crucificaram. Essa terceira hora significa 9 horas da manhã, mais ou menos. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. E aí o versículo 33 do mesmo capítulo diz assim, chegada a hora sexta, 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Aleluia. Aleluia. E a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Jesus, ele, João Batista, quando vê Jesus, disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos os anos, por gerações, os israelitas aguardavam o dia do sacrifício, o dia em que alguém pagaria para sempre o preço do pecado, para que nunca mais eles estivessem separados de Deus. E então Jesus vem, irmãos. Oh, aleluia. Sabe, eu vou dizer o que é Páscoa para nós, cristãos. Páscoa significa que um homem assumiu o meu lugar de derrota, de miséria, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Você pode concordar com isso, você já pecou na vida. Eu já, e eu sei que você também, porque eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, estão separados de Deus. Todos nós que estamos aqui um dia estávamos separados de Deus. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que crê naquele sacrifício, que creia naquela morte, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós estamos aqui. Esse é um dia de festa, irmão. Levanta da sua cadeira, sai desse sofá, pula. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio. Foi pregado na cruz. Se você conhecer a história de Jesus e ler os evangelhos, você vai ver, nunca Jesus chamou Deus de Deus. Nunca. Ele sempre se referia a Deus como seu Pai. Ele sempre falava, meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Mas algo aconteceu. A única vez na história de Cristo na terra em que Ele chama Deus de Deus é nesse momento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21 que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Quando Jesus, irmãos, foi pregado ali no Gólgota, quando Ele foi pregado naquela cruz, Ele se tornou pecado por mim, Ele se tornou pecado por você. E sabe o que aconteceu? A paternidade, o pai dele se afastou, se separou, porque é isso que aconteceu com toda a raça humana. Quando o homem pecou, nós ficamos separados do nosso pai, nós não tínhamos mais acesso. E então Jesus olha para aquele momento triste, angustiante, onde pela primeira vez na história ele está separado de Deus, e ele olha para Deus e não existe mais o pai. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Foi por mim e por você, irmão. Aquela cruz, aquele homem naquele lugar, era lá que eu e você deveríamos estar. Nós não precisamos mais morrer, nós não precisamos mais sofrer, nós não precisamos mais vivermos à mercê do medo, à mercê, sabe, da dúvida, das dores, das angústias. Existe salvação para nós, querido, existe salvação para você. Ricardo, como? Por causa daquele sangue. Ricardo, o que eu tenho que fazer? Crer, simplesmente acredite que Deus desceu do céu, se fez homem e morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para que nunca mais possamos ou precisemos ficar separados de Deus. Aleluia! Só que não acaba aí, irmãos. Quando Jesus, ele é crucificado, crucificado com ele, irmãos, foi tudo o que você pode imaginar de triste, de angustiante. Os pesos da sua vida, as suas ansiedades, as suas depressões, as suas enfermidades, os seus medos. O profeta Isaías disse, quando ele viu Jesus na cruz, ele disse: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, aleluia. Ei, irmãos, mas a morte, como eu disse, não pôde detê-lo. Eita glória. Sabe o que significa isso? Significa que é o terceiro dia. Aleluia. Significa que nesse dia que estamos, porque ele morreu na sexta-feira. A sexta-feira que nós chamamos sexta-feira da paixão, o dia da morte. Mas esse não é um dia de tristeza. Esse é o dia, irmãos, da nossa alegria. Porque é o terceiro dia. Aleluia. Deus invadiu aquele lugar de tormento, de dor, de separação, chamado Hades. Esse lugar onde os mortos ficavam, onde Jesus estava. Sabe, Deus entrou naquele lugar e tirou Jesus de lá. Ressuscitou Jesus, tirou Jesus da morte. A morte não pôde detê-lo lá. Mas sabe o que aconteceu com isso? Quando você crê em Jesus... Efésios capítulo 2 diz: e ele vos deu vida, estando mortos em vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, quando você e eu tomamos a decisão, eu sei, é loucura. Crer nisso é loucura. Crer que Deus se fez homem, foi pregado numa cruz e ao terceiro dia ressuscita dos mortos, isso é loucura. Mas essa é a loucura. Salva os que creem. Os que creem são salvos pela loucura da pregação. E eu vou dizer, irmãos, é real, é um fato. Eu vou dizer, eu não sei o que você está passando agora, eu não sei as pressões que você tem, eu só sei de uma coisa: o vazio vai desaparecer, a vida angustiante vai sumir, tudo que tem pressionado a sua vida desaparece. Como, Ricardo? Quando eu creio em Jesus Cristo. Porque quando você crê em Jesus, irmãos, você morre, mas não fica morto não. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Que noite gloriosa, irmão. Então nós vamos ceiar. Sim ou não? Então prepara, corre aí, pega o pão. Sabe, pega o suco de uva. Se ajeita aí com seus familiares. Porque o desejo do nosso coração, aleluia, é que sejamos alcançados por Deus. Eu vou dizer, irmão, a sua vida vai mudar. Ricardo, quem pode participar da mesa do Senhor? Quem pode comer do pão, beber do suco de uva? Só quem pode fazer isso é aquele que aceitou Jesus como Senhor. Essa mesa não é uma mesa para qualquer pessoa, ela é a mesa dos filhos. Ricardo, como eu faço para ser filho? A Bíblia diz, se você crê que Ele é o Filho de Deus, se você crê com o seu coração e fala com a sua boca, confessa que Ele é o Cristo, você está salvo, tem direito de participar da mesa do Senhor. Por que, Ricardo, você está falando isso? Eu vou dizer, irmão, porque tudo o que aconteceu, ela aconteceu para salvar a minha vida e a sua vida, mas uma coisa foi ratificada naqueles dias, e foi quando Jesus se assentou com seus discípulos para ceiar. Aleluia! Oh, glória! E eu espero que você esteja pronto, porque a ceia significa que a vida de Deus vai entrar dentro de você. A ceia significa que a vida de Deus vai tocar você. Aleluia. Então nós vamos ceiar. Pastor sendo pastor, pegando o pão dele. Rapaz, o negócio tá chique aqui, viu? Hoje é uma noite de alegria, gente. Porque Ele ressuscitou. Porque não estamos mais mortos. Sabe, eu vou dizer. Assim como aquele povo, depois daqueles 430 anos, sabe, de escravidão, quando eles começaram a comer daquela carne, e a vida de Deus começou a fortalecê-los, a dar saúde. Você quer saúde? Será que você está passando por um momento de medo por causa de doenças, enfermidades? Eu vou dizer, ei, existe cura para nós. Ricardo, qual é o remédio que você vai me passar? O remédio chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele curou, Ele cura, vai curar. Ei, Ele não mudou, Ele é um remédio infalível. E quando aquele povo comia a carne, a vida entrava. Sabe o que aconteceu? No momento que Jesus está na ceia com seus discípulos, Ele pega o pão e Ele se levanta da ceia, e Ele diz, esse é o meu corpo, que é dado por vós. E Ele disse, comei dele. Mas quem que vai comer? Ele diz, comei dele todos, todos. Ele diz, comei dele todos. Irmãos, quando você come o pão, é a mesma coisa dos israelitas naquele dia, comendo aquela carne. O que acontecia? Saúde vinha. E isso vai acontecer com você. Eu declaro, a unção de Deus vai pegar a sua vida, e você vai viver o sobrenatural. Eu declaro a unção de cura sobre a sua vida. Quando você comer esse pão, os paralíticos se levantarão, os cegos verão, os surdos ouvirão, os mudos falarão. Coronavírus, ei, eu vou te dizer, irmãos, esse é o pão da vida, que cura toda a enfermidade. Esse é o meu corpo, que eu entrego por vós. Aleluia. Você pode ficar de pé aí na sua casa. Aleluia. Se tiver alguém com você, dá uma olhada aí para esse alguém e veja como vocês são importantes um para o outro. Porque esse corpo aqui, irmão, significa que nós somos um só. Significa que nós somos o corpo de Jesus Cristo. Jesus, então, chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os apóstolos, e disse em Lucas 22:15: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Agora eu quero te dizer, Jesus, ele olhou, ele falou: preparem a Páscoa para mim. E eles prepararam o cenáculo. Imagine como eles comemoravam a Páscoa, da mesma forma que os egípcios, que naquele dia lá em Israel, lá no Egito, como eles comemoraram, com carne assada. Então imagine, os discípulos pegaram um cordeiro, aleluia, e começaram a assar aquele cordeiro. Enquanto o cordeiro era assado e eles comiam, Jesus olhava para aquele cordeiro e sabia: esse sou eu. Eu vou ter que morrer para que eles me comam. Você tem noção do que é isso? Você está sentado numa mesa comendo do prato que significa o que vai, que você vai passar. Enquanto eles estavam na Páscoa comendo a carne assada, comendo, sabe, as ervas amargas, Jesus se levanta, pega o pão e diz: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Como eu desejei comer com vocês essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. Ei, se nós estamos participando, então é porque ela se cumpriu no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: recebei, reparti entre vós. E nós já fizemos isso aqui, então faz isso aí, reparte o cálice com o suco entre os seus irmãos. E ele disse: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Mais uma vez eu digo, se estamos bebendo, porque já veio. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse pão. Santifica-o, ó Deus. Eu sei, é só um símbolo, mas nós cremos na palavra do Senhor. E nós oramos para que esse corpo, esse pão que nós vamos comer e mastigar, que ele mastigue de nós toda dor e enfermidade, e que os nossos corpos sejam sarados pela glória do Senhor. E ele disse: este é o meu corpo oferecido por vós, comei dele todos e fazei isso em memória de mim. Você pode participar, pode comer o pão. Tem gente que diz que não pode mastigar o pão, porque é mastigar Jesus. Não, queridos, é isso mesmo que a gente precisa fazer. Entender que Jesus foi mastigado na cruz por nossa vida. Mas ele também, semelhantemente, disse, depois de cear, tomou o cálice. E eu falo para você, tome seu cálice aí. E ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Eu vou dizer, a nossa redenção, irmãos, vive. Jesus Cristo não está morto. E essa mesa significa que eu creio que Ele está vivo. Que eu creio que o meu pecado foi levado na cruz. Que eu creio que eu não estou mais sobre a maldição. Que eu não estou mais sobre o jugo. Não estou mais sobre o peso. Não! A graça de Deus me alcançou. O amor de Deus, o Pai. E Ele disse: tomai dele todos. E é isso que nós vamos fazer. Aleluia! Vamos celebrar, celebrar o poder de Deus e a sua ressurreição que nos foi dada em Cristo Jesus. Sabe, eu vou dizer, receba a vida de Deus aí onde você está e comemore a alegria do Senhor. É a nossa força. Então nós vamos louvar o Senhor. E eu agradeço demais a oportunidade de ministrar o seu coração. Que você receba e viva o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.